E que tal se nós aproveitássemos, enquanto não estão, enquanto não vem o Sr. Embaixador, para tratarmos aqui de algumas pequenas coisas, de calendarização? Pode ser. Próximas reuniões da CAI. 8 de julho, às 3 da tarde, reunião com a delegação holandesa da TV da Câmara. Às 16h30, reunião ordinária. 8 de julho, 8 do 7, terça-feira, às 15 horas, reunião com a delegação holandesa. Estava marcada para de manhã, mas o Bloco de Esquerda requeriu um debate de urgência. Teve de passar, portanto, para a tarde. Às 15 horas, reunião com a delegação holandesa. A essa reunião junta-se a mesa e coordenadores da Comissão de Orçamento e Finanças. Os holandeses pediram isso. Temos depois também um almoço entre a mesa e os coordenadores e a delegação holandesa. A audição é com toda a Comissão. Temos depois, não, temos antes mesa e coordenadores, almoço com os holandeses. A seguir é a reunião, toda a Comissão.
Há um almoço.
Já é habitual. Reuniões é às 15 horas, reunião com a delegação holandesa da Comissão. 16h30, reunião ordinária. Última reunião antes de agosto, para conclusão de processos de escrutínio europeus pendentes, 15 de julho. Eu não defini ainda horas, não vimos ainda horas, mas que dia é da semana? Peço desculpa já agora para ver. Podemos pôr à tarde, não sei, deixe-me só. À tarde, às 4, é a hora normal, não é? Costuma ser. É, pode ser às 4. É, em princípio seria às 4, mas dependendo da quantidade de coisas que houver. 15 de julho às 16. Queria também informar que o Parlamento dos Países Baixos também enviou uma carta à Comissão Europeia convidando a uma reflexão sobre o mecanismo de controle da subsidiariedade. Em particular, o cartão amarelo, penso que foi enviado aos seus deputados. Recordar isso. Perguntam se as experiências registadas nesse âmbito justificam uma clarificação adicional. Ou um aprofundamento dos mecanismos políticos que vigoram desde 2009. Para te chamar a atenção que isso foi enviado aos seus deputados, é apenas esse recordatório. Também assinámos a carta que foi enviada, foi elaborada, a iniciativa do Parlamento Dinamarquês, ao futuro Presidente da Comissão Europeia, acabaram por assinar 29 câmaras de 22 Estados. Posso dizê-las, se quiserem, dinamarquês, as duas holandesas, House of Lords, House of Commons, o irlandês, húngara, o Sejm da Polónia, o Senado da República Polaca, o Sejm lituano, a Câmara dos Deputados, as duas romenas, as duas checas, austríacas, as duas câmaras, da Letónia também, a Eslovénia, as duas câmaras, Croácia, Chipre, as duas francesas, a Eslováquia, nós, a Malta, os finlandeses, o Bundestag e a Câmara dos Deputados do Luxemburgo. Portanto, foi enviada ao Sr. Juncker. Queria também dar conta de que tive um encontro com o embaixador da República da Albânia em Portugal. Foi distribuída uma síntese. Basicamente, ele quis-me dar conta de que vem a Portugal o Presidente do Parlamento Albanês, Ilir Meta, e que, enfim, o Conselho de Assuntos Gerais deliberou propor ao Conselho Europeu a atribuição à Albânia do Estatuto de País Candidato. Há uma reunião informal da Assembleia Nacional Francesa sobre a Procuradoria Europeia e Proteção de Dados no dia 17 de setembro de 2014. Dois deputados por Câmara Parlamentar. A Comissão de Assuntos Constitucionais indicou o Sr. Deputado Fernando Negrão, tenho a indicação que para aí o Sr. Deputado João Lobo, mas não será alguém do PSD. Segundo o método de onde esta Comissão tem de indicar alguém do Bloco de Esquerda. Portanto, porque é a vez deles, definitivamente. Portanto, vou perguntar ao Bloco de Esquerda quem é que quer ir a esta reunião, quem é que vai, quem é que eles indicam para ir a esta reunião da Assembleia Nacional Francesa em setembro. Por último, também informação prévia, a House of Lords enviou uma carta ao respectivo governo, que foi reencaminhada, eles enviaram ao governo deles, em Inglaterra, no Reino Unido, que foi reencaminhada para conhecimento aos restantes parlamentos nacionais. Uma carta que diz respeito, no fundo, ao processo de escrutínio britânico, à troca de correspondência usual, desta vez sobre a proposta diretiva sobre a proteção de know-how e informações comerciais, segredos comerciais, contra a aquisição, utilização e divulgação ilegais. A House of Lords suscita dúvidas sobre se as informações foram dadas inicialmente pelo Governo quanto à calendarização dos trabalhos ao nível decisório europeu, são exatas, e lamenta a aceleração do processo legislativo europeu. Lamenta que se não tenha em consideração o tempo necessário para um correto escrutínio parlamentar. Portanto, no fundo, acham que o processo acelerado europeu não possibilita um correto escrutínio parlamentar nacional, pelo Parlamento Nacional. Essa carta, penso, também foi reenviada aos seus deputados, isto é mais um recordatório, queria para ela, portanto, uma carta da House of Lords. Aqui, portanto, resumindo, duas cartas que foram enviadas, uma dos Países Baixos, outra da House of Lords, Já disse também, já fiz referência à calendário, à reunião com a TV da Câmara. Eles querem vir discutir, provavelmente será questões relativas ao orçamento, finanças, controle da subsidiariedade. Temos a reunião às 15 horas. Eu tratarei de distribuir a agenda um pouco mais detalhada. E seguidamente temos é adiado o ponto 2, votação do parecer relativo ao programa de trabalho da Comissão Europeia, não foi apresentado, o Bloco de Esquerda. E ficamos com os pontos 3, 4 e 5 da nossa reunião ordinária. O ponto 3 é o parecer sobre o relatório de governo da participação de Portugal na União Europeia, 2013, sobre o Tratado de faremos isso a seguir à audição do Sr. Embaixador. E aqui o ponto 4, temos também duas iniciativas que foram adiadas, as alíneas C e E, sobre o deputado Carlos do Rinho, que passou para o Sr. deputado Jacinto Serrão, e do Sr. deputado Rui Barreto. Temos os restantes pareceres. Em relação à ata, presumo que eu posso dar por aprovada. Ficamos apenas com os pontos 3, 4, aliás, podemos distribuir já no ponto 5, podemos ir já à distribuição destas iniciativas, pelo PSD, aliás. Primeiro relatório da Comissão sobre a aplicação da decisão 1608/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho sobre estatísticas em matéria de ciência e tecnologia. Estatísticas em matéria de ciência e tecnologia. Sr. Deputado Carlos da Neves. Sra.
Deputada Paula Gonçalves.
Sra. Deputada Paula Gonçalves. E, por último, relatório da Comissão sobre a política de concorrência. PSD também. Política de concorrência. É o Parlamento Europeu, Conselho, Comitê e Comitê de Regiões. É também do PSD.
Deputado Carlos São Martinho.
Sr. Deputado Carlos São Martinho. Ficam-nos apenas, portanto, os pontos 3 e 4, que são pareceres. Mas vamos primeiro ouvir o são no fundo, no ponto 4 são 5 pareceres, e há o parecer sobre o relatório do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia. Penso que não devemos entrar na discussão deles, porque pode chegar a qualquer momento o Sr. Embaixador, não é? Penso que é... em relação... sim. Há aqui um que estava já praticamente pronto, que era o funcionamento do sistema Porto Seguro. Penso que foi o CDS que pediu o adiamento. Talvez se possa despachar, peço desculpa pela expressão, mas talvez se possa decidir rapidamente. Mas não sei se era alguma coisa antes.
Sim, Sr. Presidente, não é para debater agora aqui, mas apenas para sinalizar que o Partido Socialista continua a ter muitas dúvidas e gostaria de que houvesse um debate profundo sobre isso, em relação à aplicação do método de ontem, em relação a uma sucessão de reuniões diferentes, método de ontem esse que é aplicado em conjunto e não a propósito de cada reunião, o que significará que, em alguns casos, poderemos correr o risco de haver delegações compostas apenas por pequenos partidos, nem sequer pelos partidos maiores da Assembleia da República, e haver situações em que, por exemplo, o Partido Socialista está mais de um ano sem participar, ou um ano e meio, sem participar em algumas reuniões, como, por exemplo, a reunião da pesca. Isso é algo que conduz a resultados impossíveis de aceitar do ponto de vista da representatividade democrática. Mas eu não queria debater agora isso, porque isso requer mais...
registado, isso
mais
requer um debate geral.
Apenas para não deixar passar em claro a designação de um deputado do Bloco de Esquerda para uma das reuniões, enfim, não é por ser do Bloco de Esquerda, mas...
Não é, neste caso irá um do PSD e outro do Bloco de Esquerda, enfim, um deputado que é da oposição. É claro que, enfim, podemos decidir isso, como é que... É claro que naquilo nas delegações em que vão 6 deputados, esse problema nunca se põe, porque há sempre... Quando vai só um ou vai só dois, pode ocorrer que seja a comissão representada por um deputado do CDS, do Bloco de Esquerda, do PCP, do Bloco de Esquerda, seja como for, o método de ontem é pura rotatividade, não é? Mas fique registado. Vem o Sr. Embaixador, eu vou... Indo sempre um da maioria e um da oposição. Esse critério sempre, tem sempre sido seguido. Vou só receber. E que tal se nós aproveitássemos, enquanto não vem o Sr. Embaixador, para tratarmos aqui de algumas pequenas coisas de calendarização? Pode ser. Próximas reuniões da CAI. 8 de julho, às 3 da tarde, reunião com a delegação holandesa da TV da Câmara. Às 16h30, reunião ordinária. 8 de julho, 8 do 7, terça-feira, às 15 horas, reunião com a delegação holandesa. Estava marcada para de manhã, mas o Bloco de Esquerda requer um debate de urgência. Teve de passar, portanto, para a tarde. Às 15 horas, reunião com a delegação holandesa. A essa reunião junta-se a mesa e coordenadores da Comissão de Orçamento e Finanças. Os holandeses pediram isso. Temos depois também um almoço entre a mesa e os coordenadores e a delegação holandesa. A audição é com toda a Comissão. Temos depois, não, temos antes mesa e coordenadores, almoço com os holandeses. A seguir é a reunião, toda a Comissão.
Há um almoço.
Já é habitual. Reuniões é às 15 horas, reunião com a delegação holandesa da Comissão. 16h30, reunião ordinária. Última reunião antes de agosto, para conclusão de processos de escrutínio europeus pendentes, 15 de julho. Eu não defini ainda horas, não vimos ainda horas, mas que dia é da semana? Peço desculpa já agora para ver. Podemos pôr à tarde, não sei, deixe-me só. À tarde, às 4, era hora normal, não é? Costuma ser. Pode ser às 4. Em princípio seria às 4, mas dependendo da quantidade de coisas que houver. 15 de julho às 16. Queria também informar que o Parlamento dos Países Baixos também enviou uma carta à Comissão Europeia convidando a uma reflexão sobre o mecanismo de controle da subsidiariedade. Em particular, o cartão amarelo, penso que foi enviado aos seus deputados. Recordar isso. Perguntam se as experiências registadas nesse âmbito justificam uma clarificação adicional. Ou um aprofundamento dos mecanismos políticos que vigoram desde 2009. Para te chamar a atenção que isso foi enviado aos seus deputados, é apenas esse recordatório. Também assinámos a carta que foi enviada, foi elaborada, a iniciativa do Parlamento dinamarquês, ao futuro Presidente da Comissão Europeia. Acabaram por assinar 29 câmaras de 22 Estados. Posso dizê-las, se quiserem, dinamarquês, as duas holandesas, House of Lords, House of Commons, o irlandês, húngara, o Sejm da Polónia, o Senado da República Polaca, o Sejm lituano, a Câmara dos Deputados, as duas romenas, as duas checas, austríacas, as duas câmaras, da Letónia também, a Eslovénia, as duas câmaras, Croácia, Chipre, as duas francesas, a Eslováquia, nós, a Malta, os finlandeses, o Bundestag e a Câmara dos Deputados do Luxemburgo. Portanto, foi enviada ao Sr. Juncker. Queria também dar conta de que tive um encontro com o embaixador da República da Albânia em Portugal. Foi distribuída uma síntese. Basicamente, ele quis-me dar conta de que vem a Portugal o Presidente do Parlamento Albanês, Ilir Meta, e que, enfim, o Conselho de Assuntos Gerais deliberou propor ao Conselho Europeu a atribuição à Albânia do Estatuto de País Candidato. Há uma reunião informal da Assembleia Nacional Francesa sobre a Procuradoria Europeia e Proteção de Dados no dia 17 de setembro de 2014. Dois deputados por Câmara Parlamentar. A Comissão de Assuntos Constitucionais indicou o Sr. Deputado Fernando Negrão, tenho a indicação que para aí o Sr. Deputado João Lobo, mas não será alguém do PSD. Segundo o método, de onde esta Comissão tem de indicar alguém do Bloco de Esquerda? Portanto, porque é a vez deles, definitivamente. Portanto, vou perguntar ao Bloco de Esquerda quem é que quer ir a esta reunião, quem é que vai, quem é que eles indicam para ir a esta reunião da Assembleia Nacional Francesa em setembro. Por último, também informação prévia, a House of Lords enviou uma carta ao respectivo governo, que foi reencaminhada, eles enviaram ao governo deles, em Inglaterra, no Reino Unido, que foi reencaminhada para conhecimento aos restantes parlamentos nacionais. Uma carta que diz respeito, no fundo, ao processo de escrutínio britânico, à troca de correspondência usual, desta vez sobre a proposta diretiva sobre a proteção de know-how e informações comerciais, segredos comerciais, contra a aquisição, utilização e divulgação ilegais. A House of Lords suscita dúvidas sobre se as informações foram dadas inicialmente pelo Governo quanto à calendarização dos trabalhos ao nível decisório europeu, são exatas, e lamenta a aceleração do processo legislativo europeu. Lamenta que se não tenha em consideração o tempo necessário para um correto escrutínio parlamentar. Portanto, no fundo, acham que o processo acelerado europeu não possibilita um correto escrutínio parlamentar nacional, pelo Parlamento Nacional. Essa carta, penso, também foi reenviada aos seus deputados, isto é mais um recordatório, queria para ela, portanto, uma carta da House of Lords. Aqui, portanto, resumindo, duas cartas que foram enviadas, uma dos Países Baixos, outra da House of Lords, já disse também, já fiz referência à reunião com a TV da Câmara, eles querem vir discutir, provavelmente será questões relativas ao orçamento, finanças, controle da subsidiariedade. Temos a reunião às 15 horas, eu tratarei de distribuir a agenda um pouco mais detalhada. E seguidamente é adiado o ponto 2, votação do parecer relativo ao programa de trabalho da Comissão Europeia, não foi apresentado, o Bloco de Esquerda. E temos, ficamos com os pontos 3, 4 e 5 da nossa reunião ordinária. O ponto 3 é o parecer sobre o relatório de governo da participação de Portugal na União Europeia, 2013, Sr. Vitalino Canas. Faremos isso a seguir à audição do Sr. Embaixador. E aqui o ponto 4, temos também duas iniciativas que foram adiadas, as alíneas C e E, do Sr. Deputado Carlos do Rinho, que passou para o Sr. Deputado Jacinto Serrão, e do Sr. Deputado Rui Barreto. Temos os restantes pareceres. Em relação à ata, presumo que eu posso dar por aprovada. Ficamos apenas com os pontos 3, 4, aliás, podemos distribuir já no ponto 5, podemos ir já à distribuição destas iniciativas, pelo PSD, aliás. Primeiro relatório da Comissão sobre a aplicação da decisão 1608/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho sobre estatísticas em matéria de ciência e tecnologia. Estatísticas em matéria de ciência e tecnologia. Sr. Deputado Carlos Neves.
Deputada Paula Gonçalves.
Sr. Deputada Paula Gonçalves. E, por último, relatório da Comissão sobre a política de concorrência, PSD também, política de concorrência, ao Parlamento Europeu, ao Conselho, Comitê e Comitê das Regiões. É também do PSD.
Deputado Carlos São Martinho.
Sr. Deputado Carlos São Martinho. Ficam-nos apenas, portanto, os pontos 3 e 4, que são pareceres. Mas vamos primeiro ouvir, no fundo, no ponto 4 são 5 pareceres, e há o parecer sobre o relatório do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia. Penso que não devemos entrar na discussão deles, porque pode chegar a qualquer momento o Sr. Embaixador, não é? Penso que em relação... sim. Há aqui um que estava já praticamente pronto, que era o funcionamento do sistema Porto Seguro. Penso que foi o CDS que pediu o adiamento. Talvez se possa despachar... Peço desculpa pela expressão, mas talvez se possa... decidir rapidamente. Mas não sei se era alguma coisa antes.
Sim, Sr. Presidente, não é para debater agora aqui, mas apenas para sinalizar que o Partido Socialista continua a ter muitas dúvidas e gostaria de que houvesse um debate profundo sobre isso, em relação à aplicação do método de ontem, em relação a uma sucessão de reuniões diferentes, método de ontem esse que é aplicado em conjunto e não a propósito de cada reunião, o que significará que, em alguns casos, poderemos correr o risco de haver delegações compostas apenas por pequenos partidos, nem sequer pelos partidos maiores da Assembleia da República, e haver situações em que, por exemplo, o Partido Socialista está mais de um ano sem participar, ou um ano e meio, sem participar em algumas reuniões, como, por exemplo, a reunião da pesca. Isso é algo que conduz a resultados impossíveis de aceitar do ponto de vista da representatividade democrática. Mas eu não queria debater agora isso, porque isso requer mais...
registado, isso
mais
requer um debate
espaço,
geral.
Apenas para não deixar passar em claro a designação de um deputado do Bloco de Esquerda para uma das reuniões, enfim, não é por ser do Bloco de Esquerda, mas...
Não é, neste caso irá um do PSD e outro do Bloco de Esquerda, enfim, um deputado que é da oposição. É claro que, enfim, podemos decidir isso, como é que... É claro que naquilo nas delegações em que vão 6 deputados, esse problema nunca se põe, porque há sempre, quando vai só um ou vai só dois, pode ocorrer que seja a comissão representada por um deputado do CDS, do Bloco de Esquerda, do PCP, do Bloco de Esquerda, seja como for, o método de ontem é pura rotatividade, não é? Mas fique registado. Vem o Sr. Embaixador, eu vou... Indo sempre um da maioria e um da oposição. Esse critério sempre, tem sempre sido seguido. Vou só receber.